Bom, agora vamos feitas as preliminares dentro do acordo de condução que previamente fizemos. Eu vou devolver a palavra ao senador Aloysio, ele vai formular todas as suas perguntas, depois eu irei chamar o senador Welles, chamar o senador Álvaro Dias, chamar o senador Cícero Lucena, o senador Pedro Táxi e agora o senador José Agripino. Estamos certos, cada um volta com um tempo normal de 10 minutos, no máximo. Eu peço a disciplina dos senhores, já estamos às 12 horas e 13 minutos. Pois. Vamos ter sessão ordinária, extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça, exatamente às 14h30. Com a palavra o senador Aloysio.
Então, peço a você, senhor ministro, que guarde separados perguntas que eu fiz, que não foram respondidas ainda, sobre a tal apuração da plausibilidade do documento e investigação sobre quem foi o autor. E também que providências Vossa Excelência tomou em relação a vazamentos.
Ah, sim. Ok.
Se foram investigados, que responsabilizados os vazadores. Bem, ministro, eu queria abordar um tema que diz respeito a uma certa informalidade que eu observo na relação entre o deputado Simão Pedro, Cade, e a atuação do presidente do Cade. Nos termos da lei antitrustes, o senhor sabe, todos nós sabemos, que o CAD é composto por três órgãos: o Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, a Superintendência Geral e o Departamento de Estudos Econômicos. E nos termos do artigo 10 e 12 dessa lei, não é o presidente do CAD que tem competência para receber denúncias de infração à ordem econômica, nem tampouco para reunir-se com denunciantes e lenientes para obter orientações sobre a denúncia. Denúncias submetidas à autarquia. Na verdade, a atribuição para as investigações de ilicitude são da Superintendência Geral do CAD, a cargo do Dr. Galeazzo, que tem, inclusive, total autonomia para conduzir essas investigações. Por isso que eu queria saber qual é o papel do presidente do CAD aí quando, no seu contato com o deputado Simão Pedro, porque foi divulgado pela imprensa e depois negado pelas pessoas, Simão Pedro e Vinícius Carvalho, foi que o deputado Simão Pedro esteve no CAD exatamente para tratar das denúncias em 19 de setembro e em 6 de dezembro, meses antes do acordo de leniência. Foi afirmado e depois negado. Na verdade, o que revelou a existência desses encontros foi o Twitter do deputado e a portaria do CAD. Então, eu pergunto ao senhor, por que o presidente do CAD, que não tem a competência de conduzir essas investigações, sujeitou-se a discutir detalhes sobre as denúncias do cartel quando não lhe competiam essas providências? E se reuniu com alguém que havia sido seu ex-chefe, não é, na Assembleia Legislativa de São Paulo, o presidente do CAD, que havia negado perante o Senado essa relação de emprego com o deputado petista, e que havia, no momento, omitido, inclusive, o fato da sua filiação ao PT. Não que seja proibido ser filiado ao PT, mas tem que dizer isso, né? Bom, então, eu quero saber se o superintendente-geral do CAD foi convidado para participar desse encontro, em que o presidente do CAD recebe orientações, segundo a palavra do senhor Everton. Esse encontro, o deputado Simão Pedro foi lá para levar as orientações para que fosse elaborada a lista de endereços para o procedimento de busca e apreensão. Essa é uma pergunta que diz respeito ao CAD. Outra pergunta, senhor ministro, é sobre a conclusão da sua indagação à Polícia Federal sobre a plausibilidade do documento anônimo. Quero saber se os envolvidos e citados nesse documento poderão ter acesso ao procedimento e quando. Porque é curioso, tudo está sob sigilo, mas tudo vaza. É inacreditável. Agora mesmo, a revista Veja publicou uma reportagem em que aparece uma pessoa que foi funcionário da Mitsui, que é uma trading japonesa. Você faz uma denúncia. Essa denúncia é tratada pelo governo brasileiro como um assunto de Estado. O embaixador do Japão entra em contato com Vossa Excelência, isso vai para a Justiça, para a Polícia Federal, e depois vaza, vai para a revista Veja. Quer dizer, é um procedimento absolutamente intolerável, e é regra. Isso é que me deixa muito revoltado, a regra. sem que haja providências, pelo menos que eu saiba, para coibi-la. Não que eu seja contra a transparência, pelo contrário, não é? Mas se você tem uma investigação que ainda está em curso, que não foi concluída, como é que podem pessoas terem o seu nome apontados na imprensa como envolvidos no esquema, como recebedores de propina ou pagadores de propina? Não é possível. As cartas, agora sobre o foco, voltando ao foco, senhor ministro. As cartas, essas cartas cuja tradução que deu origem a essa polêmica linguística e o relatório que foi encaminhado à Polícia Federal, faz expressa menção a práticas ilícitas da CIMI no Brasil. Em determinado trecho, diz que não são privilégios da divisão dos transportes da CIMES e que ocorre com bastante frequência nas áreas de transmissão, distribuição de energia e equipamentos médicos. Acho que esse é um trecho incontroverso. Por outro lado, os nomes que constam do acordo de leniência, os executivos da CIMES que assinaram o acordo de leniência com o CAD, Nelson Marchetti, Newton Duarte, Jean-Malt Ortmann, Daniel Leibold e Everton Heiheimer, aparecem no Diário Oficial da União como signatários por parte da empresa alemã em pelo menos 33 outros contratos firmados com estatais federais nos últimos 10 anos. São valores superiores a R$500 milhões em contratos que abrangem as áreas de energia e trens metropolitanos de uma série de empresas públicas, como a Eletrobras, a Eletronorte, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco e a CBTU. Somente pela CBTU foram firmados 19 contratos, na cidade de Fortaleza, Recife, Maceió e Natal. A Siemens participa, no momento, de 10 das 10 maiores obras e projetos do PAC, nas áreas de energia, que, aliás, é o foco do negócio da Siemens. A participação ou é direta ou através de subsidiárias. Obras como Belo Monte, Giral, Santo Antônio, e o investimento total para a construção de todas as obras e projetos supera a casa de R$100 bilhões. Vossa Excelência acredita que esses senhores, que, de certa forma, são aliados do CAD no esclarecimento de crimes que ele assume ter cometido contra o Estado de São Paulo, na condição de arrependidos em busca de perdão, não teriam cometido o mesmo tipo de delitos nos contratos com o governo federal? Ou essa perversidade deles é setorial? Nós somos do mal em São Paulo, no resto nós somos do bem. O CAD, o PF e a Polícia Federal não buscam comparar os preços praticados em São Paulo com as outras obras e serviços praticados em todo o Brasil? A PF e o CAD estão investigando isso? Por que a criação de uma força-tarefa internacional, como vi noticiado hoje, quando há indícios muito mais fortes e irregularidades em pleno território nacional, que demandam total e imediata atenção de Vossa Excelência, um dos quais acabei de referir, de mencionar, e Vossa Excelência já me disse que de pronto tomará as providências? O CAD deveria ter visto isso. Isso está no relatório de negócios da CBTU, página 36. O senhor tem conhecimento que Nelson José... Relatório de negócios do ano de 2012. O senhor tem conhecimento que Newton José Leme Duarte, que era diretor de energia da Siemens até dezembro de 2012, é um dos 6 executivos da empresa alemã que fizeram acordo com o CAD de delação premiada para investigar a formação do cartel e metrô de São Paulo? Foi também o executivo responsável pelo consórcio formado pela Siemens, que venceu o contrato de fornecimento de turbinas para Belo Monte, em parceria com a Alstom? O negócio rendeu R$3,5 bilhões para Siemens e seus sócios. O contrato, a carteira de contratos da empresa no setor de energia, Siemens, cresceu quase 30% no ano seguinte à assinatura do contrato de Belo Monte e que, segundo o mesmo Newton Duarte, os negócios em parceria com o governo federal é que proporcionaram essa expansão. O senhor teve conhecimento desses fatos, dessas informações, e isso que procedimentos esses fatos lhe sugerem? São essas perguntas que tenho a fazer.
Obrigado,
no momento, agradecendo a atenção de vossa excelência.
Palavra para as respostas.
Bem, relativamente ao exame que a Polícia Federal faz desse documento, eu estou submetido a sigilo, mas eu também não sei porque eu não posso ser informado disto por força do sigilo. O que eu sei, e soube pela imprensa, é que o delegado havia juntado o documento aos autos do inquérito. As providências que foram tomadas, eu não posso saber porque está sob sigilo, nem fui informado. Eu li no jornal, todavia, senador Aloysio Nunes, que muitos atribuem a um ex-diretor da Siemens a autoria disto. Não sei se é, que ele nega. Mas também li no jornal que ele teria negociado uma delação premiada. Não sei se é verdade. Se ele negociou a delação premiada, conhecendo o trâmite das coisas, isso está mais do que sob sigilo, claro, porque ele deve ter pedido anonimato. Se é que é verdade, eu li isso no jornal Estado de São Paulo, jornalista Fausto Macedo. Então, se ele negociou delação premiada e fez um depoimento meramente formal, reservando às autoridades a possibilidade de investigarem isso a posteriori, sinceramente, eu não sei. Soube disso pelo jornal, né? E nem perguntei ao diretor-geral, porque eu sei que também ele não está na fase de saber isso ainda, porque isso está lá com o respectivo delegado responsável. Bem, relativamente aos vazamentos, Vossa Excelência, eu sou um crítico de vazamentos. Nesse caso, eu pedi à Polícia Federal, determinei à Polícia Federal que apurasse. Em todos os casos, eu faço isso. Aqui nós temos um complicador, ou dois complicadores, senador Aloysio Nunes. Primeiro, na parte do vazamento, quando a situação estava afeta ao CAD, não desse documento, mas os outros vazamentos, em que houve toda uma acusação que o CAD estava vazando, etc. Eu fui atrás disso e peguei algo que deve ser dito e esclarecido. Existiram decisões judiciais que levantaram o sigilo do acordo de leniência. Então, veja só, no dia 10 de julho, houve uma decisão judicial que dizia que a Siemens era leniente e retinha, mantinha o sigilo só sobre os documentos, dia 10 de julho. Claro, a primeira matéria da Folha de São Paulo, que dá informações vagas e não reproduz documentos, dia 14 de julho, poderia ter tido acesso nesses autos, não sei dizer. Porém, a principal, as matérias que saem da Isto É e da Folha de São Paulo, claro, foram depois de uma decisão de 16 de julho de uma vara de São Bernardo do Campo que torna público o acesso aos documentos. Então, aí, no âmbito do CAD, eu não tenho nem como falar absolutamente nada de vazamento, né? Absolutamente nada, porque as matérias saem a partir de decisões judiciais. O dia que sai a matéria da Isto É, que fala do propinoduto, etc. e tal, havia essa decisão de São Bernardo. E o CAD sequer havia sido cientificado dela ainda. E, posteriormente, a Folha de São Paulo publica também uma matéria sempre depois disso. Então, ali, realmente dizer que o CAD fez vazamentos seletivos, etc., eu acho que é uma injustiça com os membros do CAD, porque já estavam públicos os documentos. Em relação à Polícia Federal, nós temos um problema, porque esses documentos, o senhor veja que esse documento tramitou durante muito tempo, sem que nada acontecesse. Aí foi juntado ao inquérito. Pode ser que servidores da Polícia Federal tenham vazado? Pode. Pode ser que servidores do Ministério Público tenham vazado? Pode. Pode ser que servidores da vara judicial em que isso tramita tenham vazado? Pode. Pode ser que advogados tenham vazado? Pode. Porque há uma súmula do Supremo Tribunal Federal, uma súmula vinculante, súmula 14, que dá acesso aos advogados aos autos do inquérito. Como eu tenho a reserva constitucional, a garantia constitucional de sigilo da fonte, o jornalista não diz quem passou. E eu tenho várias mãos tendo acesso. Essa é a grande dificuldade que nós temos. Mas eu lhe garanto, senador Aloysio Nunes, se nós pegarmos, não nesse caso, mas em qualquer caso, situações de vazamento feitas por alguém, nós tomaremos as punições devidas. Já há casos, inclusive, da Corregedoria da Polícia Federal, que tramitam também com o devido sigilo, de suspeitas de vazamento por certas autoridades nossas da Polícia Federal. Se isto acontecer, será punido exemplarmente, além de ser crime. Além de ser crime, né? O vazamento de informações sobre sigilo. Pode ter certeza disso. O ministro da Justiça, o que ele pode fazer frente à Polícia Federal, ou deve fazer? A meu ver, e Vossa Excelência foi ministro e sabe bem disso. Eu posso mandar investigar e posso corrigir equívocos. Então, é meu papel pedir que investigue, é meu papel investigar abusos, é meu papel eventual situação de determinação, de apuração, quando há abuso. Fora isso, a Polícia Federal tem autonomia, e assim deve ser. Pouco importando os investigados, pouco importando a orientação política, a orientação ideológica. Eu tenho tido, aliás, Vossa Excelência lembra de eu ter dito aqui, quando se investiga um aliado, se diz que o ministro da Justiça não tem controle da Polícia Federal. Quando se investiga um adversário, ele está instrumentalizando a Polícia Federal. Não é nenhuma coisa nem outra. A Polícia Federal atua com autonomia, o ministro faz o quê? Cumpre a lei. Assim deve ser. Claro? Em relação aos outros casos, eu peço a Vossa Excelência o seguinte: eu não sei, e não sei mesmo, se existem situações em apuração no CARD sobre essas questões que a Vossa Excelência colocou, ou na própria Polícia Federal. Mande, eu imediatamente mandarei, tanto para o CAD como a Polícia Federal, que tem o dever legal de fazer a respectiva apuração. Pode mandar, eu não sei lhe precisar, vocês têm vários dados importantes, significativos, que eu acho que têm que ser apurados também, em âmbito federal também. Então, nos passe que será devidamente apurado. Né? E no caso Mitsui, que você necessita da revista Veja, infelizmente, mais um vazamento, né? Houve, não vou entrar no conteúdo, uma carta que me foi encaminhada pela Embaixada do Japão, via Itamaraty. O ministro que respondia pelo Itamaraty na época me mandou esta carta no mês de setembro. Aparentemente, não sei se é verdade ou não, escrita por um funcionário da Mitsui, que fala uma série de questões relativamente ao Dangu, acho que é assim que se fala, o cartel. Em japonês, não sei, é o que está na carta, foram duas cartas, eu as encaminhei...
Eu falo japonês clássico, que deve ser japonês vulgar.
Eu as encaminhei para a Polícia Federal, como fiz nesse caso, o procedimento foi o mesmo, e fui informado que foi juntado também aos mesmos autos daquele inquérito. É o que eu posso falar nesse momento.
Tenho direito a réplica, apenas para lembrar, claro, uma questão que não foi esclarecida por Vossa Excelência. A quantas anos a identificação sobre a autoria
da carta? Sim, eu não sei.
Segunda questão. Eu abordei a confusão de papéis entre a presidência do CAD e o órgão encarregado das investigações.
É verdade.
Afirmar,
tem razão,
que vejo relações promíscuas do presidente do CAD com o deputado Simão Pedro.
Em relação à autoria, etc., eu não sei, está sob sigilo, eu não fui informado e nem poderia ser. Em relação à confusão de papéis, é muito importante, senador, verificar o seguinte. Até a lei que criou o novo CAD, essas atividades eram tocadas pela Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, cujo titular era o Vinícius. O Vinícius, ele era o secretário de Direito Econômico. Depois, quando cria-se o novo CAD, entre aspas, ele é escolhido presidente do CAD. Ora, o acordo de leniência, ele foi firmado, se não me falha a memória, em maio de 2012, sendo que as negociações vão de março de 2012 a maio de 2013. O contato da empresa, portanto, para propor a conveniência, ele acontece antes da posse do Vinícius com a SDE, me parece.
Quando ocorreu, presidente Vinícius?
Quando acontece o quê?
Veja, a visita de Simão Pedro ao CAD para tratar com o Vinícius,
sim,
deu-se em 19 de setembro e em 6 de dezembro de 2012. Antes do acordo de leniência.
Aí eu não sei dizer a Vossa Excelência. O que eu sei, se ele foi fez a visita ou não, aí é o sigilo de fontes lá do CAD, eu não sei. O que eu vou dizer é o seguinte: durante um tempo, o Vinícius era o responsável por essas denúncias, porque ele era o SDE. E depois ele vai para a presidência do CAD. Tanto que já a busca ela é tocada pelo Ragazzo, que era aí com a nova função assumida. Então, há aí uma transição, que eu não tenho dúvida que Vinícius ele exerceu atividades como SDE, da sua competência, e depois ele foi à presença do CAD. Então, teria que precisar o momento, as datas disso. Né? Eu não tenho condições de fazê-lo nesse momento. Mas é possível que ele legalmente tenha mantido esse contato, porque ele era o SDE. E era SDE quem fazia exatamente esses inícios, essa investigação. Depois foi absorvida pelo próprio CAD.